Você acompanha agora o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.
Oito anos se passaram desde que Getúlio Vargas decretou o Estado Novo, fechando o Congresso Nacional, os partidos políticos e outorgando a Constituição em 10 de novembro de 1937. Você ouviu, no último programa da série 180 anos do Senado Brasileiro, que naquele período o Brasil viveu sob um regime autoritário, onde nenhuma opinião contrária ao governo era tolerada. Foi uma época onde proliferavam governos autoritários pelo mundo, um período que culminou com a Segunda Guerra Mundial, a vitória dos aliados Estados Unidos e Inglaterra e, ao final, a prevalência das democracias. 1945, terminada a Segunda Guerra Mundial, o clamor por liberdade e por democracia invade o país e o presidente ditador Getúlio Vargas se vê forçado a levar o Brasil de volta ao regime democrático. Para isso, são convocadas eleições presidenciais e parlamentares. Uma nova Assembleia Constituinte será instalada e o Brasil terá, então, uma Constituição promulgada pelo Congresso Nacional em 1946. As eleições e a Constituição de 1946 são os temas do 22º programa da série 180 anos do Senado Brasileiro, que você ouve agora. As pressões de setores liberais da sociedade, que em 1945 viriam a formar a União Democrática Nacional, aliadas aos militares que combateram na Segunda Guerra Mundial e que se questionavam os motivos de o Brasil continuar em uma ditadura se o mundo todo, inclusive eles, lutavam pela vitória da democracia, precipitaram o final do Estado Novo. O professor Walter Costa Porto, da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, explica a pressão dos militares, retratada em uma conversa do general Eurico Gaspar Dutra com Getúlio, em 1945.
Quando as tropas são visitadas pelo general Dutra, o que se conta, o general Dutra, chefe ministro da guerra, volta e diz a Getúlio: trago a inconformação dos nossos oficiais, que estão dando a sua vida contra, sem ter uma democracia por trás. Aí teria Getúlio respondido: converse com o ministro da Justiça e vamos fazer uma democracia corporativa. Aí o general Dutra teria dito: presidente, não será melhor uma democracia sem adjetivos?
Assim, pressionado, antes mesmo de deixar o poder, deposto pelos militares em 29 de outubro de 45, Getúlio Vargas reorganizou o sistema partidário do país e, antes disso, convocou a Assembleia Constituinte, como explica o professor Walter Costa Porto.
A crise se estabelece e aí aquela ordem dos militares para que Getúlio se afaste. Getúlio viaja e, curiosamente, Getúlio tinha convocado uma assembleia. Pela primeira vez, os corpos legislativos podem ser convocados para uma assembleia que, se o quiser, poderá reformar a Constituição. Como se uma assembleia precisasse de ordem do ditador para exercer o seu poder de constituinte derivado.
A dúvida lançada pela Lei Constitucional número 9 de 1945, que convocava o Congresso sobre a possibilidade de a Assembleia refazer a Constituição, foi tirada pelo Tribunal Superior Eleitoral depois de uma consulta da Ordem dos Advogados do Brasil e do Partido Social Democrático. Quem explica é o professor Costa Porto, que afirma que o TSE extrapolou as suas atribuições ao responder à consulta.
Aí a Ordem dos Advogados, eu conto sempre esse incidente, a Ordem dos Advogados e o PSD, os dois fazem a mesma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral. Essa Assembleia que está convocada para a eleição terá poderes constituintes? Para nossa surpresa, o Tribunal Superior Eleitoral responde que não era para responder, isso é uma questão do Supremo, não tem que interpretar aqui. Responderam: é constituinte. Aí há uma lei constitucional dizendo que tem poderes constituintes, conforme o Tribunal Superior Eleitoral diz. Quer dizer, o grande papel do Tribunal Superior Eleitoral é, diante da circunstância, avançar um pouco e fazer o que não era devido para considerar que uma Assembleia seja ou não seja constituinte. Isso não é o papel do Tribunal Superior Eleitoral.
Embora questionada, a decisão do TSE foi aceita pelo presidente José Linhares, que substituíra Vargas após a deposição do ditador em 29 de outubro de 45. Linhares editou então a Lei Constitucional número 13, que dava ao parlamento eleito em 2 de dezembro poderes de elaborar uma nova Constituição. O texto da lei dizia ainda que, após outorgada a carta, a Assembleia se dividiria em Senado e Câmara dos Deputados e passaria a exercer o poder legislativo nacional. Mas antes de sair do governo, Getúlio Vargas compôs os principais partidos que dominariam a cena política de 45 a 64. O PSD, formado por interventores aliados de Vargas, o PTB, partido voltado para as classes trabalhadoras, que foi também uma estratégia para esvaziar o Partido Comunista, e a UDN, partido integrado pela oposição, independente de matiz ideológica. Da UDN saiu, em 1946, a Esquerda Democrática, que formou o Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Havia ainda o Partido Comunista Brasileiro, colocado na legalidade por Getúlio Vargas, em 1945. Caberia, então, a estes partidos a composição do quadro eleitoral que seria apresentado aos brasileiros para as eleições de 2 de dezembro de 1945. O PSD lançou o general Eurico Gaspar Dutra. A UDN teve como candidato o brigadeiro Eduardo Gomes. E Edu Fiuza foi candidato à presidência pelo Partido Comunista Brasileiro. Rolim Torres era o quarto candidato. Dutra recebeu o apoio de Getúlio Vargas. Segundo o ex-presidente, o brigadeiro Eduardo Gomes não tinha a experiência necessária para ser presidente e poderia esperar mais um pouco, como explica o professor Walter Costa Porto.
Getúlio estava lá no Rio Grande do Sul. Na última hora, ele lança um manifesto dizendo que o brigadeiro Eduardo Gomes precisaria ter mais experiência, não sei, cheio de ironia, e apoia Dutra. E ele é candidato, porque a lei era permissiva, ele é candidato por várias circunscrições. O PTB, ele tinha feito o PSD com a sua elite, feito o PTB, para afastar do PC os operários. A UDN vai contra ele, o PC lança um candidato, e aí o quadro está definido. O general Dutra contra o brigadeiro Eduardo Gomes.
Dutra venceu com mais de 3 milhões e 200 mil votos. Eduardo Gomes ficou em segundo com 2 milhões e 39 mil votos. Fiuza, do PCB, teve 569 mil e 800 votos, ficando em terceiro, à frente de Rolim Torres, que teve apenas 10 mil e 1 votos. Mesmo sem fazer campanha, sem sair do seu retiro em São Borja, no Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas teve 20% dos votos nacionais. Ele foi eleito deputado federal por 7 estados: Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e Paraná. E senador por 2: São Paulo pelo PTB e o Rio Grande do Sul pelo PSD. A lei eleitoral permitia a candidatura a mais de um cargo por mais de um estado, mas exigia que o eleito escolhesse apenas uma representação por um único estado. Getúlio ficou com a vaga no Senado pelo Rio Grande do Sul. A opção de Vargas em assumir o Senado pelo Rio Grande do Sul beneficiou vários nomes do PTB que conseguiram chegar à Câmara dos Deputados. Em São Paulo, houve nova eleição para o Senado, como relata o professor Walter Costa Porto.
Getúlio, então, vem como senador. Não aceita, não pode aceitar dois, tem que aceitar só o Rio Grande do Sul. E em São Paulo se refaz a eleição. Nos outros estados, deputados federais não precisa ter eleição, porque os votos deles são mesmo para beneficiar os outros.
A eleição de Getúlio Vargas foi o tema de um forte debate entre os senadores Bernardes Filho, do Partido Republicano de Minas Gerais, Ernesto Dornelles, do PTB gaúcho, e o próprio Vargas. Tudo começou quando Vargas reafirmou que havia sido eleito sem fazer campanha em lugar algum. Bernardes Filho, então, o acusou de ter usado a máquina do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, órgão criado pelo próprio Vargas em 1939, para fazer a propaganda do Estado Novo. Vargas, então, afirma que não poderia usar a máquina do DIP, uma vez que já estava fora do governo durante a campanha. Bernardes Filho, então, responde:
a diferença é que a linguagem de Vossa Excelência hoje é outra, quando fala nas acusações que recebe. Era um homem que vivia em acusações permanentes às coisas e aos homens do passado, como se o Brasil, até o ano de 1930, houvesse sido administrado por aventureiros.
Quando intervém o senador Ernesto Dornelles, acusando o governo do presidente Arthur Bernardes, pai do senador Bernardes Filho, de praticar as mesmas violências. Bernardes havia sido presidente entre 1922 e 1926. O que segue é um debate entre Dornelles e Bernardes Filho.
A democracia do senhor Arthur Bernardes merece essa crítica.
Aceito a comparação entre as violências do governo do senhor Getúlio Vargas e o que praticaram outros governos. Estou pronto para este cômputo.
O senhor Arthur Bernardes, acobertando-se sob o regime constitucional, praticou violências inúmeras.
Se violências houve, Vossa Excelência era solidário com elas. Não fuja ao debate. Saiba, Vossa Excelência, que tenho 8 prisões e 2 anos de exílio no governo do senhor Getúlio Vargas, sem nunca ter sido ouvido. É a isto que Vossa Excelência chama democracia? Não lhes reconheço autoridade para falar em democracia. Não lhe dou autoridade, senhor senador Vargas, para falar em democracia, porque foi Vossa Excelência o algoz da democracia. Estou aqui para ouvir com muito prazer o nobre orador, mas não admito que insista em acusar o passado por atos que Sua Excelência mesmo praticou.
O que se leva desta vida, o que se come, o que se bebe, o que se brinca, ai ai. Ai ai, o que se leva desta vida, o que se come, o que se bebe, o que se brinca, ai ai.
Outro partido que teve um percentual bastante elevado de votação, apesar de vários anos atuando na clandestinidade, foi o PCB, com 10% do eleitorado. O Partido Comunista elegeu um senador, Luiz Carlos Prestes, pelo Distrito Federal, e 14 deputados, entre eles Jorge Amado, pela Bahia. Mas a participação de Getúlio Vargas na Constituinte e nos trabalhos do Senado após 1946 foi bastante reduzida. O professor Walter Costa Porto relata que Getúlio preferiu voltar para São Borja a ficar no Senado ouvindo as provocações de outros senadores.
Ele vem para o Senado e fica, parece que, muito à margem. As pessoas daquele tempo me contavam que ele não participava das discussões, ficava no alto, cercado pelaqueles ex-ministros, as pessoas dele, e com inimigos assim, Ficadais, os Mangabeira, que tinham se saído para o exterior, todos aqueles que eles tinham punido, embora Getúlio fosse um homem muito cortado, muito aberto, trazendo inimigos de volta, era um homem muito encantador, todos dizem isso. Mas apesar, é evidente que tinha que trazer e ter os seus inimigos, ferozes. E Getúlio vai à tribuna e diz que então que está pronto para enfrentar os seus adversários a qualquer tempo, qualquer arma, qualquer lugar. E parece que depois ele aí abandona, vai embora para o Rio Grande do Sul, de onde não volta. Só volta candidato outra vez em 1950. A participação dele foi pouca. Na Constituinte, nenhuma. A participação foi no Senado.
Os parlamentares eleitos para a Constituinte de 46 representavam uma nova geração da política brasileira. Segundo o professor Estevão Rezende Martins, do Instituto de História da Universidade de Brasília, eram parlamentares que haviam amadurecido durante o governo de Getúlio Vargas e que agora tinham voz no parlamento.
Eu acho que é muito diferente, sim, na medida em que há uma mudança de gerações. Evidentemente, há algum próceres da velha república que sobrevivem aos 15 anos de interregno, mas eles são uma minoria não necessariamente determinante. O grupo de 46 é um grupo inovador, é uma nova geração, aquela que ficou maior de idade e tentou se afirmar politicamente no intervalo e que não tinha espaço para o fazer de uma maneira eficaz. São pessoas da geração de Carlos Lacerda, de Afonso Arinos, de Ariomar Baleiro, Adalto Lúcio Cardoso, pessoas que se consideram investidas da missão de tirar o Brasil do mundo dos párias da democracia e de dar ao Brasil uma roupagem institucional que permita todos aqueles que até então não tinham tido representação nenhuma pudessem ter.
O professor Estevão Rezende fala ainda de quais eram as principais demandas que esta nova geração iria procurar resolver.
Essa geração tinha dois grandes contenciosos, ou dois grandes objetos para lidar. O fato de que no final Getúlio, desde 43, o Getúlio adotou por decreto-lei legislação social, notadamente a consideração das leis do trabalho. E é necessário que todo mundo hoje em dia elogia como protetora dos trabalhadores, mas não podemos esquecer que ela foi baixada por decreto-lei por um ditador. Por conseguinte, o processo de reanálise hoje, em condições democráticas amplas, é forçosamente mais complexo. Essa é a grande coisa, legislação social. E segundo, o fato de que o sistema de distribuição da representação do Brasil continuava com características centenárias. Ou seja, o Centro-Sul dominava os processos decisórios e os objetivos da República, em detrimento, obviamente, de interesse ou do extremo-sul, ou do Nordeste ou do Norte. Isso precisaria ser reequacionado. E um dos mecanismos de reequacionar isso foi a escolha do sistema eleitoral proporcional, majoritário para os senadores, a reeleição periódica, a duração dos mandatos, a proibição da reeleição, etc.
A eleição de 1945 marcou o aparecimento das grandes linhas políticas nacionais do Brasil. Quem explica aquele momento é o professor Estevão Rezende.
As grandes linhas políticas do Brasil se aparecem. A linha mais sindical, ligada à estrutura de funcionamento do PTB, a linha mais ligada às propriedades rurais e à estrutura de posse da terra no Brasil, expressa, grosso modo, no PSD. Depois os bacharéis bem-falantes e barulhentos, ligados à banda de música da UDN. Então, esses grupos que ficaram muito tempo sem poder dizer uma palavra, passam a ocupar a cena. Essa cena, obviamente, está comprometida. Primeiro porque o mandato que se segue ao do Getúlio é do ministro da Guerra, eu digo Gaspar Dutra. Evidentemente, você não está mais lidando com o dono da tropa, mas está lidando com o comandante em chefe da tropa de um longo período de controle. Dizia-se que o Dutra sempre perguntava a alguém se o que eles estavam querendo fazer estava no livrinho, o livrinho sendo a Constituição. Se estivesse, tudo bem. Mas falta aí uma liderança que marcasse o sistema, digamos assim, de coordenação das forças.
A Constituinte de 1946 teve uma ampla maioria de parlamentares filiados ao PSD. Eram 151 os deputados dessa legenda. A União Democrática Nacional, UDN, aparecia em segundo com 81 parlamentares. O PTB elegeu 22 e o PCB conseguiu 14 cadeiras. Havia ainda outros partidos com representação, como o Partido Democrata Cristão, o Social Progressista, o Libertador e o Republicano. No Senado, a hegemonia dos pessedistas também era grande. Dos 42 senadores eleitos em 45, o partido elegeu 26. A UDN, segunda colocada, conseguiu 10 cadeiras na casa. O Partido Republicano e o PTB ficaram com 2 vagas cada. E o PPS e o PCB elegeram 1 senador cada um. Pela primeira vez no Brasil, o Congresso Nacional tinha uma representação de partidos nacionais e não mais estaduais, como na República Velha. No próximo bloco, a Constituição é promulgada e o Brasil retorna à democracia.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.